Voltando, então, a pretensa, a suposta, não pretensa, puerilidade da narração, quer dizer, não está nem aí na narração, ele coloca o Rubião pensando se ele deveria manter o romance com a Sofia, né? Ou um romance que só existia na cabeça dele, né? Ele manteria o interesse com a Sofia ou com o Tilbury. Tilbury era a embarcação, né, o transporte da época, né, que ele ia tomar uma cena em que ele estava decidindo, ele estava decidindo qual Tilbury tomar na época que ele ainda era pobre, em que o cavalo emperra, né, e ele assiste a cena de um enforcamento, né, que ele fica ali, olho não olho, vejo não vejo, né, ele fica entre as coisas, mas tudo puxa para que ele olhe, né, para o enforcamento, e essa é uma cena forte em que o Machado denuncia a perversidade da coisa, do enforcamento, né, e denuncia também o quão importância era dada à coisa, né, à causa dos escravizados, né. Então, eu vou ler aqui um trecho em que o cavalo emperra, né? Então, eis que o réu que sobe a forca passou pela turba em frêmito. O carrasco pôs a mão à obra. Foi aqui que o pé direito de Rubião descreveu uma curva na direção exterior, quer dizer, tentou sair, né? Obedecendo a um sentimento de regresso. Mas o esquerdo, tomado por um sentimento contrário, deixou-se estar. Lutaram alguns instantes. Olhe o meu cavalo. Veja, é um rico animal. Não seja mau. Não seja medroso. Rubião esteve assim alguns segundos, os que bastaram para que chegasse o momento fatal. Todos os olhos fixaram-se no mesmo ponto, como o dele, Rubião. Não podia entender que bicho era que lhe mordia as entranhas, nem que mãos de ferro lhe pegavam da alma e o retinham ali. O instante fatal foi realmente um instante, um instante. O réu esperneou, contraiu-se, o algoz cavalgou-o de um modo airoso e destro. Passou pela multidão um rumor grande. Rubião deu um grito e não viu mais nada. Quer dizer, ele desmaiou, né? Mas o autor descreve como eu não lembro a palavra, mas como um piti esse desmaio dele, né? Mas assim, entre uma palavra e outra, eles descrevem a rudeza, a atrocidade do que era o enforcamento, não é? Mas o Rubião lembra disso no momento de dúvida. Ai, será que eu vou continuar com esse interesse, né? Esse enlace com a Sofia, né? Ele lembrou da dúvida que ele teve, tomar ou não o Tilbury, né? O descer ou ficar, né? É todo colocado, ironicamente e sarcasticamente, pelo narrador, como o mesmo peso de dúvida, entendeu? Como se tivessem o mesmo peso. Eu vou assistir ou não o enforcamento, né? E o sarcasmo de como a coisa era tratada, né? O enforcamento em si é um mero questão de interferir na decisão de ver ou não, não é? E depois o piti dele e o sentimento dele, o frio no estômago, que vai denotar que algo mais ele sentiu além de tudo, né? Não foi só uma decisão, que ele tivesse sentido alguma coisa, né? A ambiguidade do título, ambiguidade quer dizer assim, ambíguo, dois, né? Quincas Borba, Quincas Borba cachorro, Quincas Borba filósofo. Então, propõe o filósofo e o cão surgindo de uma mente psicose. Que seria isso? Dizem que é uma transformação da alma do homem para o animal, né? Que vai remeter para isso, né? Então, que ele vai estar remetendo a animalização do ser humano, né? A animalização desse homem, né? Que por filosofia ele tem ao vencedor as batatas, ou seja, que salve-se quem puder. Entre outras palavras, a gente pode dizer que essa filosofia, o humanitismo, humanitar, é assim: vai sobreviver quem for mais forte. Nessa sociedade em que viveu o Rubião, né, que o Machado vai trazer e vai mostrar, não é? E que o realismo vai ilustrar em tantas obras, né? É importantíssimo ler o Memórias Póstumas de Brás Cubas, ainda que ele seja indigesto em muitos termos. O Dom Casmurro, ele é um dos três, eu acho o mais palatável, porque ele traz alguma expectativa, né? Mas que vai demonstrar também ferozmente as atrocidades dessa sociedade, né? Em que a coisa da traição, que é tão aclamada, é tão tema de filme, é tão assim novelesco, né? É extremamente secundária, porque a traição sempre existiu em todos os tempos, né? Ela só vai ser desmascarada pelo Machado, né? E também o realismo, ele, há quem diga que ele virou permanente. O que se escreve hoje, o que a gente vê nos slams, são denúncias, né? O que se vê em slam, poesia popular, ou poesia, ou seja, qualquer estética. Uma coisa importante que eu não falei é que a prosa, né? A prosa quer dizer, a escrita, não é romance, não é em versos, é em prosa, né? A escrita corrente, né? É o marco do realismo, a maioria da escrita dentro do realismo é em prosa, né? Mas hoje em dia a gente vive poesias que fazem extrema denúncias, né? Da sociedade de qualquer lugar, né? Da nossa sociedade. Então o realismo é uma escola, um período que se perpetuou. Até você vai dizer que o que se faz até hoje é realista. Né? Se você pega, por exemplo, uma J.K. Rowling, né, a que escreveu o Harry Potter, que vai ter toda aquela fantasia, aquela não sei o quê, no filosófico, nas abordagens filosóficas, no psicológico das personagens, vai ter o toque de realismo, entendeu? Vai ter toque de realismo. Então, tudo depois do realismo virou realismo. No áudio da Mayu, ela vai falar de um período que é a segunda fase do modernismo, né? Que também é conhecida como neorrealismo, né? Você vai ter nessa fase escritores como Graciliano Ramos, né? Se não me falha, assim, eu vou rever esse. Ele é dessa segunda fase, é assim, o Graciliano, que vai trazer o neorrealismo. O Graciliano, em Vidas Secas, ele vai mostrar o regionalismo de Alagoas, né? Uma escrita regionalista, e mostrar a perversidade daquela sociedade, que não é uma metrópole como era o Rio de Janeiro, não é uma metrópole como nesse momento da escritura, daquela obra, né? Que é Vidas Secas, que eu quero mencionar, né? É Rio de Janeiro e São Paulo, é uma obra fora desse eixo que vai mostrar no regionalismo a miséria do sertão alagoano, né? Como são aquelas vidas, né? Para ilustrar, a gente pode ler dentro de Vidas Secas O Soldado Amarelo, né? Que é um capítulo fortíssimo de Vidas Secas, que é um escritor que é dentro da obra do escritor assim fera também, que é o Graciliano Ramos, né? Que tem Vidas Secas e São Bernardo grandes denúncias e de desmascaramento de uma outra forma, com um testemunho, né? Quer dizer, ele vivenciou dentro daquela realidade. Mas enfim, a Mayu vai trazer aí a segunda fase do realismo, Mas pode-se dizer que o realismo se perpetuou. Hoje em dia, pouquíssimas pessoas criam literariamente ficção que fuja da realidade, né? Como foi no romantismo e essas coisas, né? Então, basicamente, é isso. O Quincas Borba, como todas as obras do realismo da segunda fase do Machado, né? Ele vai ser uma obra de desmascaramento da sociedade escravagista, neocolonial, né? Ranço colonialismo do império, né? E dessa república que nada mais trouxe, porque o Quincas Borba foi publicado em 1891, 92, pós-república, e que pouca coisa mudou na sociedade da época do Rio de Janeiro, da metrópole do Rio de Janeiro e do Brasil, né? Porque se consistia tudo, o foco era todo ali. Certo, meninos? Qualquer dúvida vocês perguntem. Eu sei que é difícil, foi difícil falar, né? Tudo isso, as coisas, eu me repeti bastante, mas alguma coisa assim de fala ou de palavra que não ficou claro, vocês perguntem. Né? Podem me perguntar no privado e espero que ajudem em alguma coisa. Beijão!